As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Gabinete de Relações Públicas, confirmou à ERTE que houve registro para uma ação de fiscalização a um lar tido como ilegal na localidade de Linhaceira, freguesia de Aceceira, Conselho de Tomar. Houve necessidade de retirar utentes que estavam no imóvel, precisamente à guarda de uma mulher, tida como proprietária do espaço. Para já, refira-se, não se confirma a constituição de arguidos neste processo, nem se há suspeitas de maus-tratos a idosos. Apesar dos esforços, ainda não foi possível apurar se houve intervenção dos serviços sociais do município de Tomar neste processo. A Mata Nacional dos Sete Montes irá estar com acesso condicionado durante este fim de semana. Está em causa, refere a Câmara de Tomar, em publicação na rede social Facebook, a aplicação de produtos fitofarmacêuticos no Jardim Formal, numa operação a cargo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Ou seja, desta forma, há locais na mata cuja circulação estará restringida a pessoas e animais. Está assim em curso a tentativa de recuperar as sebes de bucho, neste particular a tempo da festa dos tabuleiros. Este tratamento será repetido daqui a 10 dias. Importa recordar que o ICMF, depois de questionado pela ERTE, apontou para fatores biológicos, fisiológicos e climáticos a considerar, fatores muito determinantes no processo de recuperação e que são incontroláveis. O Instituto, foi ainda nesse mesmo texto, assegurou que existem ocorrências idênticas reportadas por outras entidades em vários locais espalhadas pelo país, afetando apenas os buchos, todas referindo um agravamento acentuado neste ano, pelo que se confirma que não tem qualquer relação com a manutenção do espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
As despesas com o pessoal na Câmara de Tomar voltaram a estar em foco na recente reunião do Executivo Municipal. No ponto da Ordem de Trabalhos, referente à prestação de contas, que o PSD acabaria por votar contra, o vereador Tiago Carrão mostrou-se muito preocupado com o evoluir das despesas com os recursos humanos, que, nos últimos anos, quase duplicaram. Tiago Carrão referiu mesmo que esta situação pode comprometer a gestão futura da Câmara.
As despesas com o pessoal é uma despesa que, essencialmente, é que uma limitação bastante grande compromete, de certa forma, a gestão presente, mas mais do que isso, hipoteca aquilo que poderá ser a governação autárquica no futuro, porque esta despesa realmente é permanente e vai perdurar durante muitos anos e não há forma de alterar. E isso realmente é extremamente preocupante, ainda para mais quando nós olhamos e vendo o vosso balanço social, o balanço social da Câmara Municipal, vemos que em 2018 as despesas com pessoal eram cerca de 8.740.000 e hoje, em 2023, estavam já orçamentadas 14 milhões. Daqui a pouco vamos no dobro, em pouco mais de 5 anos. É mesmo muito, aliás, é metade, mais de metade das despesas correntes são despesas com pessoal e isto deve-nos preocupar. Ainda bem que a Sra. Presidente partilha desta preocupação. Eu agora gostava era de falar das soluções. Gostava? Ou gostava de ouvir falar sobre as soluções, porque também têm essa responsabilidade. As despesas correntes também elas, e em parte reflexo das despesas que o pessoal tem vindo a aumentar, em relação ao ano passado aumentaram mais de 13%, o que é significativo. E por falar nas despesas com o pessoal, também não é por acaso, né? Nós, se olharmos para o balanço social, percebemos que desde o início da vossa governação entraram mais de 140 funcionários no município de Tomar. Um valor muito significativo e que se pode ver, aliás, o próprio documento, e isto não são os vereadores do PSD que o dizem, refere que a excessiva despesa com o pessoal pode desequilibrar a gestão do município, comprometendo a capacidade de honrar os seus compromissos financeiros, como o pagamento e a realização de investimentos.
Na resposta à Presidente do município de Tomar, reconheceu o problema. Anabela Freitas referiu, no entanto, que há um conjunto de fatores que justificam esse aumento, como é o caso da transferência de competências na área da educação.
Porquê é que tivemos mais 140 pessoas? Os senhores esquecem-se da questão da descentralização da educação. Quantas pessoas é que nós temos na educação? Que, aliás, é o setor, em matéria de pessoal, que mais custa em matéria de recursos humanos. Termos aumentado a despesa, e é verdade, desde, penso que referiu o ano de referência, foi 2018, não é? Senhor Vereador, os funcionários públicos tiveram durante muitos anos as suas carreiras congeladas, não tiveram aumentos salariais e, portanto, tudo o que é descongelamento de carreiras, tudo o que são aumentos salariais, temos que fazer refletir nos custos com pessoal. E, aliás, eu disse há pouco, em 2023 ainda vai haver mais, porque tiveram agora, e bem, eu não discuto isso, mais um aumento extraordinário que tem que ser refletido naquilo que é o orçamento. Depois, o segundo setor, onde tem o maior custo com o pessoal, é precisamente a proteção civil. É importante que tenham a consciência que a Câmara não recebe um tostão, neste caso um cêntimo, de financiamento para a área da proteção civil. Ao contrário daquilo que as associações recebem. Portanto, é um custo total suportado pela Câmara e continua a dizer, e bem. E aliás, as 140 pessoas que entraram são essencialmente as da área da educação por via da descentralização de competências e, como sabem, temos estado a reforçar aquilo que é o quadro no âmbito da proteção civil.
Recursos humanos na Câmara de Tomar-se, a PSD alerta para os gastos e diz mesmo que podem comprometer a gestão futura na autarquia na Bantina.
Rádio F, informação.
Um motociclista sofreu ferimentos considerados como graves na sequência de uma colisão entre a moto, onde seguia, com um automóvel. O alerta foi dado pelas 15h20 desta sexta-feira e centrou-se em Alpiarça, distrito de Santarém, sendo que houve necessidade de mobilizar 14 operacionais e ainda 5 veículos de apoio, dentre os quais bombeiros e Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
As sucessivas faltas de água em vários locais do Conselho de Tomar foi um dos assuntos que teve em análise no 60 Olhar Tomar, da ERTE, altura em que os comentadores Tiago Carrão e Hugo Cristóvão alinharam pelo diapasão de que o território nabantino se depara desta forma com problemas complexos, sendo que na origem está a idade das condutas. Aliás, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, é raro o dia em que não há avarias na rede de abastecimento. Tiago Carrão lamentou isso mesmo.
Mas é realmente um problema de fundo e nós tínhamos, eu até ouvi agora recentemente uma entrevista também aqui na Rádio Hertz do Presidente da Junta de Freguesia da Ceiceira, uma das freguesias que tem problemas graves neste tema, e ele falava, por exemplo, de certas ruas na linha Ceira que tinham já mais de 150 reparações ao longo das últimas duas décadas. 150 reparações, ou seja, aquilo já nem tem praticamente, imagino eu, a conduta original já só tem reparação em cima de reparação. Isto são problemas muito complicados de resolver e, acima de tudo, aliás, não é complicado, são problemas caros de se resolver, mas é algo que tem que se endereçar com urgência, porque começa assim, nós temos ainda por cima, vem o verão, obviamente não se consegue uma solução para o verão, mas tem que ter isso em conta, porque nós vemos localidades, freguesias, que especialmente no verão qualquer um de nós consegue compreender isso mesmo que não seja afetado, o quanto difícil deve ser para gerir uma casa passar horas ou às vezes dias sem água. E nós temos visto isso, infelizmente, em freguesias como, volto a dizer, a Ceiceira, a Sabacheira também é uma freguesia com diversos problemas. Também o Presidente Junta já falou aqui à Rádio Hertz recentemente sobre o tema, que estão a reparar numa ponta da conduta e, ao fundo, voltam a ter outra retura, e isso realmente é o problema. E depois daí também tem que ver, se ligarmos aqui com a pergunta inicial, Feliciano, da Teja Ambiente, obviamente também dificulta muito a vida, até em termos de viabilidade económico-financeira, que tem sido esse um dos grandes temas sobre a Teja Ambiente. Quando estamos a falar de perdas de água, quando a empresa foi formada, de bastante significativas, e que ainda hoje andam ali na casa dos 40% e tal, estamos a falar que metade da água não chega às nossas torneiras. E isso é, obviamente, dificulta aqui a vida, apesar de, obviamente, até o ambiente também só por si seria um tema para falar de muitas outras coisas. Mas neste caso, em particular, do abastecimento de água, herdou aqui uma rede, não só em Tomar, certamente, e tínhamos conselhos que aderiram até o ambiente com perdas de água ainda bem mais significativas, mas elas devem-se em grande parte também a isso, a condutas velhas, a precisar, não é de reparação, é de substituição, e temos seriamente que pensar e rapidamente com urgência em soluções para isso, até porque não só por questões económico-financeiras, não só por questão do abastecimento das casas, mas também por uma questão de sustentabilidade. Num mundo em que cada vez falamos mais de sustentabilidade do meio ambiente, a água é o bem mais precioso que temos e não podemos continuar a desperdiçá-la desta forma.
O Cristóvão, por sua vez, advertiu então que estão em causa problemas de décadas e que são mesmo questões onerosas.
Desde logo são problemas complexos. Problemas de décadas, em alguns casos, em que se deixaram acumular algumas situações, e obviamente depois questões que são muito onerosas. Portanto, tudo o que tem a ver com condutas de água ou saneamento são realmente muito onerosas. Aliás, a razão de fundo, ou uma das principais razões de fundo da Tejo Ambiente, da constituição da Tejo Ambiente e no fundo da união destes seis municípios, foi precisamente de encontrar formas não só de ganhar escala, mas também, no fundo, de abrir a porta a poder candidatar-se a apoios para, tendo, portanto, passando a ter a gestão, digamos, em baixa e em alta das redes, portanto, poder-se também candidatar a alguns apoios, e como referiu ao Tiago, espera-se agora que no caso da água, portanto, isso também passe a ser possível.
Sucessivas faltas de água em tomar um problema quase diário que afeta quase todo o concelho. Tenha atenção, o bloco de partos do Hospital de Abrantes e ainda a respectiva urgência de obstetrícia e ginecologia estão fechadas ao atendimento. Assim será até às 9 da manhã de segunda-feira. Recorde-se que estão em causa constrangimentos definidos pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Desta forma, a unidade do Dr. Manuel Constâncio não irá receber ambulâncias e utentes que se dirijam diretamente à instituição pelos seus meios. Quem necessitar de assistência médica deverá deslocar-se ao Hospital Distrital de Santarém. Em nota publicada na rede social Facebook, o Centro Hospitalar do Médio Tejo reitera a importância de, antes do recurso a qualquer unidade de saúde, contactar previamente o SNS 24, através do 808-24-24-24, e em situações de emergência, realizar o contacto para o 112.
Rádio Web, a primeira a informar.
O auditório do Serviço de Formação Profissional de Tomar recebeu o 14º encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, este ano com o tema De Pequenino se Torce o Destino. O encontro abriu com a intervenção da Presidente da CPCJ de Tomar, Tânia Franco, que deu conta de que nos últimos anos a negligência familiar, com implicações diretas na proteção e formação das crianças e dos jovens, tem sido acentuada.
Após uma reflexão cuidada acerca do número de casos que gradualmente têm vindo a crescer, mas também dos fenómenos que esses números encerram, definimos como tema do nosso seminário De Pequenino se Torce o Destino. O ditado popular De Pequenino se Torce o Pepino significa que é mais fácil corrigir ou moldar comportamentos indesejáveis ou hábitos prejudiciais em alguém quando ainda se é criança ou quando ainda estamos em estágios iniciais de desenvolvimento. O mote que nos levou a inspirar-nos na canção de Sérgio Godinho, que faz o trocadilho com o ditado popular, foi essencialmente a prevalência de uma particularidade na caracterização processual dos últimos anos. Numa análise empírica, constatámos que uma grande parte dos jovens que viu instaurado o processo a seu favor por problemas relacionados com a assunção de comportamentos que comprometem a sua segurança, como o absentismo escolar, o abandono escolar, comportamentos delinquentes, abuso de substâncias, entre outros, foi sinalizada à CPCJ nos primeiros anos de vida por situações de negligência. Na verdade, no ano de 2022, da totalidade de processos reabertos a jovens que assumiram este tipo de comportamentos de risco, 95% tiveram na infância processo instaurado por negligência. Não sendo possível estabelecer um nexo direto de causalidade, parece-nos, no entanto, ser possível afirmar que a negligência familiar na infância correlaciona com a adoção de comportamentos desviantes.
Destaque também para a intervenção da Vice-Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens na sessão de abertura do encontro. Maria João Fernandes começou por lembrar a importância de quebrar ciclos como os da violência doméstica e dos maus-tratos contra crianças e jovens.
Eu achei muita piada aqui ao trocadilho, de facto, não é? De pequenino se torce o destino. Para já porque nós sabemos que as crianças crescem pelo exemplo, não é? Crescem pelo exemplo. Ouvimos aqueles slogans, filho és, pai serás, e efetivamente é assim. E todos nós, e aqueles que são pais e avós, sabem que há aqui um ciclo, não é? Há um padrão, há um exemplo. Quando nós somos miúdos, dizemos, nunca na vida eu vou ser assim. Mas sou, e às vezes até mais ainda, não é? Portanto, as crianças crescem pelo exemplo. Todavia, isto também não pode ser entendido, e aí o slogan, não é? Pequenino se torce o destino. Mas também não deverá ser entendido como uma fatalidade, não é? Porque todos nós, há fatores protetores, e todos nós podemos, de facto, damos todos os dias o nosso melhor, contribuímos para que esta fatalidade não ocorra. É importante quebrar ciclos, sejam os ciclos intergeracionais da violência doméstica, sejam estes ciclos intergeracionais de destino, não é? De fatalidade. Vamos quebrar, vamos fazer mais, melhor e diferente. E se tivermos de ser, que seja amor, não é? Serei o que me deres e que seja amor. Assim é o que nós pretendemos. Bom, nós estamos no mês da prevenção dos maus-tratos contra crianças e o evento de hoje e o tema que vamos, os temas que vamos aqui trabalhar, que vamos ouvir, eu vou ouvir com muita atenção, têm muito a ver com a educação. E, de facto, prevenção, educação, sensibilização, tornar-nos conscientes, alertarmos, é disso que estamos a falar. A educação é fundamental no sistema de promoção e proteção português, é fundamental para a prevenção. Nós não podemos falar de prevenção sem educação. E eu até arriscava a dizer aqui numa tríade: prevenção, educação, cidadania.
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens adverte aqui para a negligência familiar que tem aumentado no decurso dos últimos anos.
Rádio R, informação.
O Executivo Municipal de Ourém aprovou, por maioria, com a abstenção da vereadora do Partido Socialista, a prestação de contas e relatório de gestão relativos ao ano de 2022. O documento aponta um grau de execução da receita na ótica das cobranças líquidas de 98% e 111,4%, se aferido o grau e execução na ótica das liquidações. Ao nível das receitas e excluindo os efeitos extraordinários das vendas de bens de investimento, de passivos financeiros e do saldo da gerência anterior, registra para um aumento em 1,1% face ao ano anterior. Estes números foram divulgados em conferência de imprensa, onde Luís Miguel Albuquerque, presidente do município de Ourém, deu conta de que as contas apontam para a estabilidade financeira do município.
Os resultados orçamentais, um resultado corrente positivo de 9,4 milhões de euros, poupança corrente, com um resultado orçamental positivo de 9,2 milhões de euros. Não há pagamentos em atraso. O limite da dívida total são de 37,9 milhões de euros, o que significa que o município, se entendesse, teria possibilidade de solicitar um empréstimo até este montante, que é a margem que temos disponível para o efeito. O limite da dívida total, temos aqui um aumento dos rendimentos de 9,4%, mais 3,2 milhões de euros, e também um aumento dos gastos em 7,3%, mais 2,5 milhões de euros. O resultado líquido do exercício é positivo em cerca de 816 mil euros, em 2021 tinha sido 95 mil euros, e o resultado antes das depreciações e gastos de financiamento é positivo em cerca de 10 milhões de euros. O fundo de maneio revela um valor positivo ligeiramente superior a 15,8 milhões de euros e os indicadores económico-financeiros revelam uma boa liquidez e uma estabilidade financeira muito boa. As dívidas situam-se em cerca de 7,5 milhões de euros, sendo que tínhamos, em 31 de dezembro, disponibilidades financeiras de mais ou menos 13 milhões de euros, o que permitiria, se fosse caso de sanar todas as dívidas e ainda teríamos um saldo de cerca de 5 milhões de euros. Em relação ao PAP, como sabem, nós, a Câmara de Ourém, teve uma monitorização do plano de ajustamento financeiro e relativamente às dívidas, consideradas disponibilidades existentes, a meta foi superada, como já disse, caso o município utilizasse o montante existente em disponibilidades, a dívida total situar-se-ia em zero, com o valor de saldo disponível próximo dos 5,5 milhões de euros. Em termos de golpes, o objetivo de habitação e urbanismo foi o mais representativo, daqueles 13,6 milhões de euros que já vos falei, com cerca de 33%, seguindo-se os objetivos de educação e desenvolvimento económico e abastecimento público, com 13,6% e 13,5%, respectivamente.
Hora de contas no município de Ourém, presidente Luís Miguel Albuquerque aponta para a estabilidade financeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Na minha última nota do dia, abordei a mais que justa necessidade de ser aprovado um aumento intercalar para os reformados e pensionistas, que de alguma forma desse resposta ao brutal aumento do custo de vida, realçando a iniciativa da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, MURPI, que levou no dia 12 de abril a debate à Assembleia da República a sua petição, com mais de 10 mil assinaturas. Para dar mais peso à sua iniciativa, esta Confederação de Idosos mobilizou centenas de reformados que nesse dia se concentraram junto ao Parlamento. Propunham um aumento de 60 euros para todos e a criação de um cabaz de compra de alimentos e outros bens essenciais a preço controlado e estável. Dois dias depois, com a idêntica intenção, foi a vez de uma proposta da bancada comunista que propunha um aumento de 9,1% nas pensões, com um aumento mínimo de 60 euros, com efeitos retroativos de janeiro, ser discutida e chumbada pelos deputados socialistas e de iniciativa liberal. Mas esta luta, levada para a rua pelo Murphy, valeu a pena, uma vez que acabou por obrigar, alguns dias depois, o governo a anunciar um aumento intercalar das pensões de 3,57%, incluindo nesta atualização quem se reformou em 2022 e que em 2023 não teve qualquer aumento. Como afirmou mais tarde o Murphy, avaliando a decisão do governo, é pouco. Pouco e só vai ser aplicado a partir do mês de julho, o que é ainda mais inaceitável, uma vez que este aumento vai passar ao lado dos sacrifícios que foram impostos nos primeiros 6 meses deste ano aos reformados e pensionistas, em resultado dos cortes nos aumentos registrados em janeiro. Esta luta dos reformados e pensionistas assume, no atual contexto, uma enorme importância, porque evidencia ser possível e indispensável o reforço das organizações associativas dos idosos para que possam fazer-se ouvir e exigir um direito a uma pensão digna, para que cresça a exigência da criação de uma rede pública de lares e de outras respostas no âmbito dos equipamentos e serviços de apoio, para que haja investimento no Serviço Nacional de Saúde que garanta respostas específicas às necessidades dos mais idosos, para que afinal seja possível envelhecer com qualidade de vida, permitindo e motivando a participação social, política e cultural dos idosos nas suas comunidades. Não poderia terminar esta nota do dia sem saudar o 49º aniversário de Abril e os seus valores, assim como as comemorações do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, que este ano é comemorado pela CGTP sob o lema Mais Salários, Mais Direitos, Melhores Pensões.
Bruno Graça, aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.